Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias.
Olá, eu sou o Fábio Aniende.
Olá, eu sou o Felipe Fares.
Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Avante, HQueiros, eu sou Diego Lima e quais são os dias mais importantes da sua vida? E aqui eu tô com ele, Felipe Fares.
Olá, pessoal, e você está prestes a ter seu primeiro filho. Isso significa que você construiu sua vida até aqui, agora a vida não lhe pertence mais.
Não mesmo.
Cara.
E aqui do outro lado tá ele, Fábio Aniende.
Fala, pessoal, bora aproveitar os bons momentos da vida, hein?
Mas quais são os bons momentos, hein, Fábio? Na hora eu vou saber.
Acho que sim, cara. Os bons momentos, acho que sim. Os realmente importantes aí, outra história, né?
Exato.
Acho que a gente sabe sim, hein?
Eu acho que só isso já tinha no debate. Eu acho que muitas vezes a gente passa pelo momento sem saber o que tá perdendo.
Exato. Ainda mais quando tem relação com outra pessoa. Por exemplo, você nunca sabe a última vez que você vai ver, né? Uma pessoa. Então, é meio difícil a gente saber isso.
Não, e qual momento deve ser... Normalmente a gente tenta dosar, dar importância a eventos melhores, mas será que a gente tá dando importância pros eventos que a gente deveria dar?
Cara, eu acho que a gente tá caindo numa parte 2 do Arvorada, viu?
Eu também acho, cara.
Hoje a gente vai voltar, né, novamente aos quadrinhos nacionais aqui, porque é um quadrinho nacional, não me tire isso, por favor. Vamos falar de Day Tripper. Dos lindos, do Fábio Moon e do Gabriel Bá, lançado pela Vertigo em 2010. E é, talvez, uma das HQs mais representativas do quadrinho nacional, né? Pelo menos é um marco, né?
Sim. Assim, vamos lá. Quadrinho nacional porque é feito por autores nacionais.
Se passa no Brasil a história também, tá?
Não, sim. Mas ela saiu primeiro nos Estados Unidos, lançado pela Vertigo, em 2010. Só foi sair no Brasil no ano seguinte, em 2011, se não me engano.
Tava testando, né, Fábio? Deixa pros caras lá.
Se ia dar, né?
Tem que chegar perfeito no Brasil, é por isso. Tem que se lembrar que ela foi colorida pelo Dave Stewart, né? O mestre dos quadrinhos aí.
Tá em todas, né?
Já passou aqui pelo Black Hammer, né? Black Hammer já passou aqui também.
Hellboy também.
Hellboy já passou. É um sócio aqui do HQ.
Sim. Mas você tem razão. É escrita, desenhada por brasileiro. A história se passa no Brasil. Mostra até o certo regionalismo aí, cara. É uma HQ brasileira, sim.
Feita pelos irmãos gêmeos, né? Não gêmeos grafiteiros. É o Fábio Moon e o Gabriel Bá.
Bacana, né? Queria saber por que eles usam esses nomes aí, né? Mas eu nem sei os nomes reais deles, pra falar a verdade. Pra ser bem sincero, acho que essa é a única obra que eu li deles até hoje. Eu sei que eles têm uma outra que é famosa, que é aquela 10 Pãezinhos, se não me engano.
Esse aí acho que foi o início deles, né?
Foi o início, é. Foi o início que deu um certo barulho.
Ah, eles também têm uma adaptação do Alienista, do Machado de Assis, que ganhou o Jabuti.
Oh, é verdade. E acho que eles já trabalharam com o Hellboy também.
Oh, legal, hein?
Sim, já fez alguns desenhos pro Hellboy.
Legal. Bom, então a gente vai falar de Day Tripper, que já chegou fazendo barulho, porque ela estreou em primeiro lugar na lista dos mais vendidos da New York Times, ganhou o prêmio Eisner, ganhou o Eagle também, no Reino Unido, também entrou no Festival de Angoulême, na França, em 2013. Ou seja, a gente está de frente para uma grande história reconhecida mundialmente, pelo menos no mundo dos quadrinhos, né?
Não. Uma baita de uma história, cara. Uma baita de uma história digna de todos os prêmios que ganhou. Sensacional.
Ah, já começando aqui, você acha que seria uma boa adaptação cinematográfica da Day Tripper?
Cara, eu acho que seria complexa.
Uhum.
Pela quantidade de tempos, né? Cada capítulo é um tempo. Mas eu acho que seria interessante, viu?
Eu acho que se sairia melhor como uma série, viu?
Legal.
Isso seria interessante, sabe, Fábio? Uma série antológica, assim? Cada capítulo um dia?
É, sim. Cada capítulo um episódio, assim. Tipo, 8...
Pode ser?
Fechadinha lá, 8, 9 episódios, já era.
Feita pela HBO,
é.
Tem uns palavrões aqui.
Então.
A HBO pega.
Acho que como série ia dar aquele negócio, né? Tipo, você vai se habituando ao personagem, você vai querendo ver o que vai acontecer, como que vai ser o próximo episódio. Acho que daria mais certo, hein?
Os youtubers aí que gostam de falar de séries e final explicado iam adorar isso aqui, então.
Aí,
tô... explicando Day Tripper.
Todo episódio você ia ser assim, nossa, explodiu minha cabeça, não sei o quê.
Detalhes que você não viu.
Detalhes que você não viu. Final explicado.
É, o Mephisto apareceu aqui. Bom, pessoal, tem um recado pra hoje?
É, gente, hoje acho que não, hein?
Poxa, tem programa com 3 recados, cara, e tem programa sem nenhum. A gente devia ter guardado um, hein?
Começar a administrar, né, Fábio?
Administrar essas coisas, é.
Exato, mas olha, pra gente não passar aqui esse pedaço do programa sem a gente poder comentar os seus feedbacks, por favor, entre em contato com a gente. Temos vários meios para você mandar sua mensagem. Você pode mandar um e-mail para contato@gaqueiros.com.br ou pode mandar um áudio de até 1 minuto para o WhatsApp, que é o 11 96244-9417. Também estamos no Facebook e no Instagram, @podcastgaqueiros. Entre lá, mande uma mensagem, vai ser muito fácil. Mas vamos aproveitar aqui que a gente já deu uma pausa. Vamos agradecer aos padrinhos que participam da recompensa de ter o nome citado no programa.
Bora lá.
Bom, muito obrigado ao Jean Correia, ao Fernando Costa, ao Diego Souza, ao Renato Seiji, ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia e ao Felipe Mota. Pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais. E aos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. Bom, se você quiser saber como vir o nosso padrinho, é muito simples. É só participar da nossa campanha de financiamento coletivo. Estamos no PicPay e no Catarse. Entre lá, pesquise por Podcast Agaqueiros, veja nossas recompensas. A partir de R$5, você já entra num grupo lá no WhatsApp, só dos padrinhos. Tem acesso aos episódios secretos, isso mesmo, só os padrinhos têm 2 episódios por semana. Esse aqui do feed que você está ouvindo e um episódio só para os padrinhos. São outros assuntos, outras abordagens, vale muito a pena. Já passamos de 80 programas, então se você chegar hoje, tem muito conteúdo para você conferir lá. Bom, e os padrinhos também, além de entrar no grupo, de ter acesso ao episódio secreto, participam de um sorteio mensal, é isso mesmo. Então, com R$5 você já participa de um sorteio mensal de quadrinhos. E agora a gente está fazendo um sistema que eu gostei muito, viu, Fábio? Fábio e Felipe aí, que a gente chegou aqui nesse último sorteio, que é... A gente abre 2 possibilidades e o sorteado, ele escolhe qual HQ que ele quer. A gente dá 2 opções e você escolhe qual que você quer. Ou seja, com R$5 você pode levar uma HQ incrível para sua casa. Lembrando que esses sorteios, eles ficam abertos lá no YouTube. Então, estamos começando a postar alguma coisa no YouTube também. Então, clique lá, busque por Podcast Agaqueiros. Já dá para você conferir, já fizemos 2 lives de sorteio. Então, se você quiser ver como é que funciona, como é que a gente converte com nossos padrinhos, como é que rola o sorteio, confere lá. E quem sabe, no próximo, você sendo nosso padrinho, o sorteado pode ser você.
Ou se você estiver curioso pra ver nossa cara também, né? Vai saber, né?
É verdade. A gente não bota a cara em lugar nenhum, né? Que isso.
Pois é.
Mas se você quiser ter um contato mais próximo com a gente e não tá no momento pra ser nosso padrinho, é muito simples. Entre lá no grupo do Telegram. Temos uma conta aberta, é só pesquisar por HQueiros. Entre lá, você vai ser muito bem recebido. Temos bastante pessoas lá pra trocar ideia e fique à vontade para fazer crescer esse número de apaixonados pelos quadrinhos. Bom, agora chega de papo. Vamos lá conferir quais são os momentos chaves da nossa vida?
Da nossa, talvez não, mas a do Brás a gente vai ver.
Acho que antes da gente começar o programa, é importante falar que é muito difícil conversar sobre esse quadrinho sem a gente entregar algumas coisas, informações chave, né?
Sim.
Então, Eu... considero que é um programa que é difícil não ter spoilers.
É, vai ter spoiler e assim, não é spoiler do final, já é spoiler logo no começo e sei lá, pode até, quem não leu, tiver interessado, pode prejudicar a experiência já ficar sabendo.
É um negócio que explode sua cabeça, acho que nos primeiros 2 capítulos, né? Até você entender como que funcionam as coisas nessa história. E realmente, assim, ao mesmo tempo que pode te cativar a ler, vai estragar essa surpresa, né?
Sim.
Se a gente puder dar uma nota pra esse quadrinho, eu sei que é complicado, a gente sempre fala isso, mas eu acho que é 10 de 10, tá? Não é só por ser brasileiro, tá, gente? Mas eu acho que, assim, ele é excelente. Já posso falar isso, resumão, se for nossa parte sem spoilers, né? É excelente, assim, eu achei... A gente tava comentando, né? Tanto o traço quanto a cor, fantásticos, né? E acho que tem aquele gostinho especial por passar no Brasil, né?
Um roteiro que te deixa com o coração na garganta, né, cara? Te deixa, assim, com um nó tipo, difícil de engolir, cara.
É, até porque a cada final de capítulo acontece sempre um evento que você fica imaginando que... O que será que essa história quer me contar, né?
É.
E no final das contas, ela tá te contando muita coisa só naquele capítulo, né? Às vezes a gente não precisa esperar o resultado final. Então, por isso que o Fábio falou que não é um spoiler do final da história. Não, é. Isso nem é tão o interessante. O interessante é a construção dessa história. Esse que é o legal você descobrir.
Mas, vamos lá, vamos, já que a gente já falou que vai ter spoiler mesmo, vamos entrar aí no primeiro capítulo. O primeiro capítulo apresenta a gente aí ao protagonista dessa história, que é o Brás de Oliva Domingos. E assim, ele tem uma profissão muito... muito peculiar, né, no começo, no primeiro capítulo. Ele é um escritor de obituários. Então, assim, ele tá sempre falando sobre a morte.
É, a morte é uma companheira dele, né? É uma amiga de profissão.
E ele até trabalha lá junto com o melhor amigo dele, o Jorge. E numa das várias conversas com esse Jorge, ele fala: cara, eu estou escrevendo sobre a morte, mas eu gostaria de escrever sobre a vida.
Bem pesado, né, meu?
Sim. No decorrer do primeiro capítulo, a gente vai pegando algumas nuances, né, da vida dele. A gente percebe que ele é o filho de um escritor muito famoso.
Eu acho que essa é a sombra que ele carrega, né, Fábio? Por ter o sucesso como exemplo dentro de casa, e ele é uma pessoa que não vive esse sucesso, né? Ele é só um escritor de obituários.
É, tipo, é assim, é meio que, assim, o pai é escritor, você vê que o filho acabou seguindo os mesmos passos, né? Então, assim, ele também tá buscando sucesso na mesma carreira do pai.
Nesse primeiro capítulo, eu senti muito aquela... como se fosse uma cobrança, vai? A sombra do pai, né?
Sim.
Eu não sei, eu senti muito isso no primeiro capítulo.
E, assim, nesse primeiro capítulo, pelo menos no primeiro capítulo, dá-se a entender que meio que ele se sente... do jeito que o Diego falou, a sombra do sucesso do pai e até renegado em segundo plano por esse pai também.
Sim.
É porque assim, dá a entender que o pai dele preza muito mais o sucesso dele do que a convivência com o filho. Tanto é que nesse primeiro capítulo é revelado que vai haver uma grande homenagem no Teatro Municipal de São Paulo pro pai dele. E é bem no dia do aniversário do Brás, do filho. Então o Brás tá meio assim, desgostoso, né? Porque ninguém falou feliz aniversário pra ele. A própria mãe dele liga pra falar que é o dia do pai dele, né? E esquece de dar parabéns. E ele fica assim, pô, ninguém me ama, ninguém me quer, não sei o quê, tal, lá. Nos capítulos seguintes, pelo menos eu tive a impressão de que não é bem assim.
Bom, não sei se a gente já pode entrar no spoiler mais pesado.
Ah, já avisamos e reavisamos que tem spoiler.
Bom,
cara,
acho que então o tchan dessa história, né? É que assim, você tem o protagonista dessa história e o final dessa história é ele morrendo. Aí você pensa, pera.
Tipo, o que que aconteceu?
O que que vai acontecer, né?
Sim.
E você é mostrado num segundo capítulo com esse mesmo personagem. Aí você fala, ok.
Em uma idade diferente, né?
Em uma idade diferente, mas beleza, eu sei que ele morreu aqui.
Uhum.
Se ele morreu aqui, não vai acontecer nada nesse capítulo, né?
É, tem uma coisa que a gente pode... Desculpa te interromper, Felipe.
Não, que isso?
Mas acho que tem uma coisa que a gente tem que lembrar, que no primeiro capítulo ele tem 32 anos.
Sim, uhum. E 32 é o nome do capítulo, inclusive, né?
Exato.
Esse é muito
exato.
Legal, né, cara?
É, quando eu peguei pra ler, eu falei, 32, tá bom, vai, deve ser alguma coisa. Aí o próximo capítulo chama 21. 21, o que que tem a ver? Eu fui entender que o capítulo era a idade do personagem, acho que lá pro quarto ou quinto.
Mas isso é muito legal, que eu acho que assim, você vai descobrindo coisas no final do primeiro capítulo, só que ao mesmo tempo... não te faz só descobrir no primeiro capítulo, né?
Sim. Então, vamos lá. Aí, mais uma reviravolta, né? O segundo capítulo, ele tem 21 anos. Ah, então beleza. Vai contar mais um pouco da história dele antes dele morrer com 32 anos, né? E aí chega o final do segundo capítulo e ele morre com 21 anos também. Aí você pensa, mas que caralho tá acontecendo aqui?
Pois é.
Exato, cara. Cara, isso eu achei fenomenal, essa ideia. Do todo final de capítulo, ele morre.
É, aí ele morre e meio que tem uma nota de um... como se fosse um obituário. No Sim. obituário dele, né? Tipo assim, ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que, morreu com 32 anos. Aí depois, ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que, morreu com 21 anos. E aí, assim, eu já não me lembro quantos anos ele tinha no terceiro capítulo.
28. Ainda não tínhamos chegado a 32 anos, hein?
É.
Tava tudo... tudo bem.
Tá, tipo, é, beleza, a última morte era com 32, né? Mas aí chega uma morte que é com 41, né? E aí você pensa, poxa, meu, estão me fazendo de trouxa mesmo.
Não, a linha do tempo já era, esquece esse negócio.
Sim, sim, não, a linha do tempo foi pro espaço ali.
Antes da gente avançar, eu acho que é legal a gente falar do segundo capítulo, que se passa em Salvador, o respeito que eles têm em falar dos estereótipos.
Cara, com
porque
certeza.
A gente vê a Bahia aqui, a gente vê Iemanjá, vê uma festa e tudo mais, que é um pouco do estereótipo da Bahia, mas sim, é um negócio tão respeitoso que você fala, não, ele não tá aqui só, sabe, dando um pão de queijo pro mineiro, ele não tá fazendo isso. Ele tá, não, realmente é um... Ele tá num evento que acontece na Bahia, é isso que tá rolando.
Não, e é tratado até com uma certa profundidade, e Iemanjá é respeitado, e assim, é o parte do, digamos, da cultura mesmo, faz parte da história. Não só no segundo capítulo, como em um capítulo posterior também.
Sem contar que é nesse capítulo que ele conhece a Olinda, né?
Sim, é, eu acho interessante isso que você tá comentando também, né, que a gente tá comentando, que assim, cada capítulo, você vai ter passagens que, além da morte dele, são muito importantes para ele, né? Como a insana preocupação que ele tem com o que a Olinda trabalha, né? E ela dizendo pra ele, cara, o trabalho não faz você uma pessoa, né?
Verdade.
É, meio que a forma dela dizer, meu, tô aqui, tipo, vendendo almoço pra pagar janta, sabe?
Exatamente.
Você me perguntar o que que eu faço, meu? Outra cultura, realmente, né?
E aqui também evidencia muito a diferença entre o Brás, que é o nosso protagonista, e o Jorge, que é o amigo dele, o fotógrafo. Que o amigo dele, ele é um cara que, meu, tá nem aí pra nada, ele vive o momento. Ele é um cara que, se ele tá naquele lugar, ele tá naquele lugar. Ele não tá com a cabeça em outro lugar, pensando em problema. E ele é totalmente ao contrário, né? Porque o Brás, ele é um personagem que tá sempre tentando se planejar, fazer as coisas certinhas e pensar no futuro. E mesmo assim, todo final de capítulo não resolve, ele morre, né? Assim, que adiantou ele planejar tudo isso pra chegar no final... Naquele instante que vai definir a sua vida, morre, né?
É, vocês comentaram, né? Assim, em todo o capítulo acontece algo que é tremendamente importante na vida do,
sim,
do Brás. E aí ele morre. Então, meio que assim, a mensagem, né? Tipo assim, cara, você não sabe quando vai acontecer. Então, viva! Então aproveite, realmente, é aquele negócio, é um momento arvorado na minissérie, né? Mas também isso pode ser enxergado como, assim, se é um momento redefinidor da vida dele, é como se ele morresse e renascesse a partir dali, pra ser uma outra pessoa.
Com certeza.
Exato, é tipo o ponto de virada da vida, né?
Sim, um novo ciclo da vida, ou seja conhecendo o primeiro amor da vida dele, seja tendo um filho, seja ou perdendo alguém querido, assim, a partir dali quem surge é um novo Brás, né?
É, pensando sobre o papel dele profissional, né? O rumo que a vida dele tá tomando, né? No primeiro capítulo.
O primeiro capítulo, pra falar a verdade, acho que é meio que pensando assim, agora é o único capítulo que eu vejo que, tipo, na verdade não acontece nada de importante na vida dele no primeiro capítulo, é mais um introdutório, né?
Eu acho que o primeiro capítulo é pra dar o baque da morte dele, né, Fábio?
Sim.
Pra, tipo, pra gente falar, não, pera, mas como que ele acabou de morrer, né? É tipo, não, pera, não tô entendendo agora.
Sim.
E o terceiro capítulo, com 28 anos, já mostra ele se separando da Olinda, que ele tinha acabado de conhecer no capítulo anterior.
É o mais ligadinho na cronologia, né? Tipo, é o que mais... O 2 e o 3, o 3 é tipo uma sequência natural do 2, digamos assim. Os outros são mais descolados, né? Mas...
É, o gap de anos ali quer dizer que mudou o... Talvez, ele quer dizer assim... Que nesse período de 21 a 28 anos não aconteceu nada na vida dele. E só agora que acontece alguma coisa que faz ele se transformar, né? Ele virar uma outra pessoa.
Não, e tanto que a reclamação da Olinda é esse, né?
Uhum.
É que, tipo, ele só tá vivendo no automático, né?
É, olha o tanto de tempo que ele perde, velho.
Cara, 7 anos que não valeram a pena, né?
E no mesmo capítulo ele já conhece a Ana, que aí sim é o verdadeiro amor da vida dele, né?
Um ano depois, né, gente? Assim, tem um luto.
É o mesmo capítulo, mas um ano depois. É.
Acho engraçado porque ele é um capítulo... Acho que ele é o capítulo mais longo, né, em tempo, né? Porque, tipo, ele tem esse... Mostra que, assim, né, a vida tem que ter um luto, né? Então, tipo, não é que ele se separou de uma e já conheceu outra, né?
Sim.
E aí, assim, aqui seria mais um luto, uma morte dele, porque foi uma reviravolta na vida dele que ele, quando ele resolveu agir, né?
Algumas motivações, eu sei lá, eu senti falta de um aprofundamento maior aí nessa história. Por exemplo, a da própria Linda. É dito que ela tá cansada, porque a vida dele está no automático, eles não estão indo pra lugar nenhum, etc, tal. E aí ele responde, pô, mas você queria ser uma cantora e eu te apoiei, mas você não fez nada pra ter uma carreira. E aí ela simplesmente fala assim, ah, me desculpe, mas eu não quero ser um ninguém igual você e vai embora.
Nossa.
Então é tipo assim, beleza, então não quer ser um ninguém, mas... Tipo, de onde surgiu isso? De onde... Quer dizer que importante na vida é ter sucesso, não é só seguir sua vida e viver em paz e cuidar da sua família, etc. Sim. Sei lá, isso meio que ficou meio jogado ali, ficou meio solto e eu senti falta de um pouco mais de aprofundamento.
É, esse é o episódio, o capítulo, né? Que eles brincam mais com esse, com essa vida moderna, né? Que é até melancólico, a gente vê ele no sofá e tal, você fala, meu, sei lá, me parece assim muito problemas da cidade, né? Eu não sei como expressar isso.
Não, é a vida urbana, né? É o trabalho vida da vida urbana, né?
Exato, talvez o mais monótono, assim.
Sim.
É no quarto.
É 41, hein?
Ah, ixi, 41 é pesado, hein?
Passou dos 32 e aqui a coisa fica séria mesmo, é verdade.
Ele já tá meio grisalho e tal, né? Já.
Exato.
Aí a coisa fica séria e embaçado.
É, porque agora ele tem seu primeiro filho, né?
É, cara, é verdade. Nasce o primeiro filho dele e ao mesmo tempo que nasce o primeiro filho dele, o pai morre, hein?
Nossa.
É. Complicado. E cara, ele tem 41 anos quando o primeiro filho dele nasce. Ele já tá todo grisalho e tal.
Uhum.
E é estranho, né? Porque no mesmo dia, no mesmo hospital, o que que a gente percebe aí? Pelo menos nesse capítulo já começa a ter essa impressão. As variáveis acontecem meio que para a morte do Brás.
Uhum.
É, tipo assim, a variável é o Brás vive e o Brás morre. O resto meio que acontece do jeito que a história tá contando mesmo. Tipo,
sim.
A diferença é que o Brás não morre pra história seguir, né? Então, tipo, ah, beleza. Ele realmente esteve em Salvador com o amigo dele com 21 anos e conheceu a Olinda.
Ponto, né?
Aí, beleza, não morreu. Depois a Olinda veio pra São Paulo com ele e a Olinda, depois de uns anos, resolveu ir embora. Isso aconteceu mesmo. E aí passou-se um tempo e ele conheceu a outra, a Ana, que é o verdadeiro amor da vida dele, e passou-se um tempo e eles se casaram. E aí com 32 anos ele realmente esteve na homenagem com o pai dele, etc e tal, até chegar nos 41. Tudo isso foi acontecendo realmente. A variável é, ele vive ou ele morre. Ou seja, realmente o pai dele morreu no dia em que o filho dele nasceu. De fato, não é uma coincidência muito mórbida.
É, essa é mais uma brincadeira, né? Porque ele ser um escritor de obituários, que tá sempre ali com a morte, ter o desejo de escrever sobre a vida... Em muitos capítulos tem esse lance, né? Por exemplo, agora ficou escancarado. O
Sim.
filho nasce e o pai morre. É aquela dualidade, né?
Sim.
Vida e morte, que carrega a história ao longo de todos os volumes aqui.
É, se bem que nesse capítulo, né? Quando ele tem 41 anos, ele já não é um escritor de obituários, né? Ele já lançou o seu primeiro livro e foi um sucesso, né? Então ele já se lançou na carreira de escritor.
Nesse episódio ele já lançou?
Sim, né? Nesse episódio ele já lançou porque tem uma cena que ele entra no estúdio do pai e na escrivaninha do pai dele tem uma cópia do livro dele.
Ah, tá. É que eu tô confundindo porque esse volume ele tem 41 anos.
Sim.
Com 38 ele lança seu livro. Que é um episódio pra frente.
Sim.
Que
sim.
A gente vai voltar no tempo.
É. Curioso isso, hein?
É demais. O próximo capítulo, que é o que ele tem 11 anos, é um daqueles que você... Eu não sei, cara. É difícil você não
Nossa,
se identificar
velho.
com algum desses capítulos, cara.
É
muito difícil.
É, porque ele pega passagem de todos os anos, né, cara?
É, exato. Aqui ele brinca muito com as várias mortes, né, que o Brás tem e tudo mais. E é desse que ele tem da menina, né? Daquele amor inocente, que ele se apaixona por ela.
É, uma prima dele, né?
Uhum.
Tasca ali um beijão.
E ele volta pra falar com ela, né?
Ele volta? Ele chega a voltar?
Não é esse que ele volta e é atropelado pelo ônibus?
Não. O que ele volta e é atropelado é o que ele conhece a... a esposa dele na padaria.
Ah, tá. Achei que era esse.
Esse que na criança, ele morre com 11 anos porque a pipa dele enganchou no fio elétrico e ele vai buscar, cara. Aí ele morre eletrocutado. Cara, quer coisa mais São Paulo do que isso, cara?
Exato.
Assim, ainda mais pra gente que cresceu em São Paulo, cara, no estado de São Paulo, é difícil não se identificar com algum desses capítulos, cara, que você falou, cara.
Até cenários, né?
Ou algum desses cenários, é verdade.
É que esse que ele é atropelado pelo ônibus, é que ele se apaixona pela menina. E aí ele decide, sabe, aquele momento de coragem. Eu vou voltar pra me apresentar pra ela. E nessa que ele volta pra atravessar a rua, ele é atropelado.
É, nossa. E aí pode... É como a gente tava comentando, né, Diego? Pode ser muito que assim... É a morte de um ciclo da vida, né?
Isso, exato. Ele tava deixando de ser, aquela criança inocente, né? Pra dar aquele passo de conquistador e ter um contato com a menina e tal. É isso que quer simbolizar, não, que ele morreu de fato.
Sim.
É que assim, eu queria trazer aqui, porque quantos momentos a gente já não pensou em voltar, entendeu? A gente passa uma oportunidade e fala, puta, cara, se eu tivesse voltado, teria sido diferente.
Sim.
O Diego teria morrido, sabe? Naquele instante ia nascer um novo. Melhor ou pior, não sei. Mas isso eu tô falando em tudo, tá? Não é só mulher, não. Tô falando em tudo, assim. Às vezes aquele ímpeto que faltou no momento, sei lá, cara, faz você pensar muito.
É, e isso acontece pra caramba, né? Você pensa, putz, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse falado aquilo, tá? Aí maior ou menor grau de importância, né? Mas
isso
sempre acontece, né?
É, às vezes é bom tomar um atropelo, cara. A gente nunca sabe, né? Não só seguir nosso caminho. Às vezes, se tomar um atropelo, você vai virar outro.
Seja ou não pela foda express, né, cara?
Sim.
É, e aí? Episódio 33 aqui é a da queda do avião.
Ah!
Eita. Eu acho que principalmente pra quem viver essa época e aqui em São Paulo...
2007.
Caraca, lembra a tristeza que foi isso aí, cara. Caramba, nossa, eu lembro realmente que falavam das vítimas no avião, falavam das pessoas. E esse capítulo consegue sintetizar isso, né? Consegue sintetizar muito bem, porque, bom, o Brás trabalha redobrado, né? Porque nessa época, com 33 anos, ele é um escritor de obituários, né? Então, cabe a ele escrever o obituário de todas as vítimas do TAM 3905? É isso? O tanque caiu? E, assim, curioso, né? Esse é o despertar na carreira dele. Que é aí que ele se descobre tendo uma... Digamos, o que falam pra ele, ele encontra a voz de escritor dele. E aí, assim, as pessoas começam a elogiar os obituários que ele faz pra essas pessoas. Muita gente se sensibiliza e aí o chefe dele fala, cara, eu não sabia que você era tão afiado com as palavras. Vamos ficar de olho em você, hein?
Esse capítulo, ele comove, né? Assim, como muitos, esse aqui, ele tem aquele sentimento de perda, né? Você, e como o Fábio falou, a gente que viveu, a gente viu esse acidente realmente acontecer... Volta algumas coisas, né? Você pensa, puta, cara, caramba, foi realmente tenso.
Foi, não, foi muito. Mas o Brás, apesar das escritas, né, ele fala, cara, é assim, ele passa o capítulo inteiro suspeitando de que o Jorge, o amigo dele, estava nesse avião. Porque, tipo, o avião caiu e o Jorge estava voltando do Rio... E o cara não atende o telefone, o cara fica tipo um mês sem atender o telefone. Então, tipo, então assim, o...
Morreu, né?
Morreu, é. E o Brás fala, cara, ele chega a falar pra esposa, eu escrevi cada um desses obituários como se eu estivesse escrevendo o obituário do Jorge. Assim, é embaçado.
Eu acho que assim, né, Fábio, Deus me livre e guarde também pensar nessas coisas, né? Mas eu acho que é o problema da incerteza, né, Fábio? Porque a gente é colocado no lado de um amigo que não sabe se o amigo faleceu ou não. E eu acho que isso, assim, imagina quantas famílias não viveram isso, né?
Sim, sim.
Sabe, cara, será que ele entrou nesse avião? Será que não deu overbooking, né? E porque, assim, né, como a gente tá acostumado aqui, era um voo, se não me engano, ponte aérea, né? Então, tipo, é um voo muito comum. Tipo, qualquer pessoa podia estar lá dentro, né? Isso é um problema, assim, que aterroriza demais, né?
Sem contar que era um mundo sem celular, né?
Não, tinha celular, sim.
Não, mas não era popularizado, né? Não tinha internet pra todo mundo, era um negócio bem nicho.
Ah, não, era, tipo, era ligação, né?
Não é o que era hoje, né? Mas já tinha SMS, pô.
Já tinha o Telesp Baby.
É. Mas assim, vamos lá, só pra seguir, né? Passa-se um mês, o Jorge liga pra ele. E aí o Jorge fala assim, não, cara, eu tô no Rio, tal, isso aí. E realmente o Jorge poderia ter estado naquele avião, mas por um incidente fortuito aí ele não estava, né? E isso põe ele pra pensar também na vida dele. E aí ele também, tipo, tem uma epifania e fala assim, não, eu não vou mais dedicar minha vida a esse emprego aí que eu nem gosto, não. Eu vou viver minha vida, eu vou cair no mundo, etc. Depois disso ele meio que some, né?
O próximo capítulo ele tá com 38 anos e é o que ele lança o livro.
Pois é. E é nesse que ele vai atrás do Jorge?
Não, é porque no 33 ele vai atrás do Jorge, só que ele morre na viagem,
né? Isso, já no começo, né? É verdade.
Porque no 38 ele ainda tá atrás do Jorge, né?
É, eu não falo assim, cara, ele não quer ser encontrado, ele desistiu de tudo, etc, né? E o braço fala, não, ele é meu amigo, eu quero encontrar ele, eu preciso falar com ele, é... Eu vou te falar que, assim, a conclusão desse capítulo também é algo que meio que me deixa, assim, meio, tipo, por quê?
É, tipo, não é tão impactante, né, Fábio? Assim, impactante no sentido que, assim, que grande ciclo da vida dele teria acabado, né?
Isso, sim, e tipo assim, e aí eu fico pensando, bom, vamos lá, né? Nesse capítulo, eu meio que acho que ele acaba recebendo um cartão postal do Jorge, né? Que tá escondido na Bahia, em algum canto lá, né? E assim, o Jorge meio que ficou meio maluco, né? E quando o Brás finalmente encontra ele, o Jorge tá tão doidão que acaba matando ele e depois se mata.
Que louco.
Pois é, essa parte eu achei meio fora até da realidade fantástica que essa história tem.
Extrapolou um
pouco. Porque eu fiquei pensando, pô, beleza, os fatos realmente aconteceram. A diferença é, o Brás vive ou o Brás morre. E a gente vê que, assim, o Brás aparece com 41 anos. Então o Brás sobreviveu ao encontro com o Jorge.
Sim.
Sim.
Então o que aconteceu de verdade? Tipo, eles se encontraram de verdade, eles só conversaram, eles brigaram, o Brás matou o Jorge e sobreviveu, o Jorge tentou matar o Brás e foi preso, não é dito.
É que o próximo relato, a gente volta pro volume que ele tá com 41 anos, que é quando o filho dele nasce.
Sim.
Que aqui ele tem 38.
É, né, então, o próximo relato seria com 41 anos, o filho dele nasce, e nesse capítulo só é dito que o Jorge sumiu. Tipo, o Jorge não está lá, é só isso que é dito, não se fala...
Será que ele chegou a encontrar o Jorge, então?
Então, isso que eu senti um pouco de falta, assim, eu acho que esse capítulo de 38 anos poderia ter se encerrado do jeito que se encerrou, desde que algum outro capítulo desse alguma pista do que realmente aconteceu.
Tipo, não deu em nada, fui lá e não deu em nada.
Não deu em nada, fui lá e ele não tava lá, ou então fui lá e ele tentou me matar, eu chamei a polícia, ou sei lá.
Faltou essa linha.
É.
Porque, assim, conhecendo os outros, acho que os outros capítulos, eu acho que não seria algo tão físico, né?
Pois
poderia
é.
Poderia ser o término da amizade, no sentido que, assim, ele sumiu e ponto, né? Então,
sim.
Tipo, assim, no, mas realmente ele fica vago porque a gente não sabe, né? Não é mostrado assim, poxa, aquele seu amigo, ah, não sei. Achei que ele tava na Bahia, ele não tava lá, né?
Ou então tem algum easter egg disso em algum canto da história e a gente não pegou, né?
Não pegou, pode ser, exato.
Pode ser também. Você, caro ouvinte, se você souber sobre isso, mande uma mensagem para nós. Pode ser um áudio, um e-mail, um zap, qualquer coisa.
É, e aí, o próximo capítulo já tá com 47, hein? Acho que é a idade mais avançada que a gente tem até agora do Brás. E essa aqui, esse capítulo já é mais fantástico, né? É que ele se torna uma entidade, está em todo lugar, em todos os momentos.
É engraçado isso que você comentou, né? Porque é um capítulo, né? Esse de 47. Vocês comentaram de onipresente porque ele só tá em mensagens, né?
Uhum.
Como vai bater no coração... O moleque dele tá assistindo Rei Leão na TV, né, velho?
É. Pô, acho que esse episódio é o mais doído, cara.
Esse é o mais doído, velho.
Nossa, esse é embaçado, cara. Porque é isso, assim. Ele simplesmente não aparece em nenhum episódio. Você só vê ele através de mensagens ou coisas que ele escreveu. Cartas que ele mandou pra esposa dele. Que ele tá em viagem, em turnê de promoção do livro dele. E é só ele e o filho pequeno. Nossa, é embaçado. vou nem falar nada sobre esse episódio aí, mano. Tá louco.
Nossa, meu, esse episódio...
É, deixa o pessoal ler.
Eu sei que a gente fala emocionado dos HQs aqui, tá, gente? Mas é que, de novo, a gente só tem escolhido HQ bom, cara. Tipo, quando a gente começar a escolher as coisas bomba, vocês vão ver que tipo, não é que estão pagando a gente, não. Eu gostaria de ser pago. Gostaria de estar sendo... Sim. Fala que é publicidade aqui, que a gente está sendo pago...
Somos uns vendidos, né, Felipe?
Mano, eu adoraria, cara. Adoraria falar, estão me pagando 100 mil reais para falar bem dessa história.
Cara, falo bem mesmo, cara. Se for isso, eu falo bem mesmo, cara.
Olha, gastei feliz, mano. Fala a verdade.
É, não. Se for pra ser pago, vem em mim, Saga do Clone, Massacre, Heróis Renascem.
Ah, não, aí, cara.
Rob Liefeld, sou seu fã, cara.
Vocês estão criando um monstro aí, hein? Vocês estão criando um monstro.
O WhatsApp, o pessoal já tem, e-mail também. Sacanagem.
É, como a gente não tá sendo pago ainda, a gente traz as coisas que a gente gosta pro programa. Mas vamos lá, depois dos 47 tem o quê?
É o sonho?
Ah, é, esse é a idade indefinida, né? Não, mas é revelado, não é?
Eu acho que o conceito não é nem idade. Eu acho que é mais legal do que idade indefinida. Eu acho que é porque ele passa por todas as histórias anteriores, né?
É, cara, ninguém gosta da morte. Mas goste ou não, todo mundo morre um dia. Eita, abraço.
É.
Cara, tem um lirismo, né? Um lirismo nessas páginas aqui, que às vezes fica até meio surreal. Não parece que alguém fale assim o tempo inteiro e tal. Mas é bonito de se ler. Mesmo assim. Que faz parte da fantasia. Cara, eu acredito que o Brás é poético nesse nível.
Sim, sim. Não, eu também. Eu não tem a cara do Chico Buarque à toa, cara.
Cara, sabia que eu vi uma teoria, agora isso aqui já é especulação, hein? Que o Brás seria uma, digamos, personificação do Chico Buarque.
Caraca, hein?
Porque o pai do Chico Buarque foi um escritor muito famoso.
Sim.
E o Chico Buarque vivia meio que esse receio de ser comparado ao pai e tudo mais, né? No entanto, que ele demorou muito tempo para escrever livro. Ele só se dedicou à música.
Só se dedicou à música, né?
Não. Não, tudo bem, o cara virou o gênio da música e tudo mais. Só que assim, a expectativa é que ele virasse um escritor, entendeu?
Ah, sim, é verdade.
Talvez aos olhos de quem acompanhava o pai, falava, pô, o menino agora tá com a turminha do violão, tá, o menininho desandou, né? É. Sei lá, cara, pode ter sido uma inspiração.
O pai chegava lá no clube dos escritores e falava assim, ó, tá na hora de você dar umas palmadas aqui no seu filho, não, ver se ele cria jeito.
Tá andando com os pessoal do samba, cuidado. É, cara, sei não, hein, sei não.
É verdade, é verdade.
E aí, vamos pro 76?
76. 76 é o último, né?
O último, cara. Agora que é iminente, né? A gente já viu ele morrer tantas vezes. Que tá bom se ele morrer nesse aqui, vai,
assim,
já
vai,
chega.
Vai, só vai.
Só vai, né?
E nesse ele tá fazendo uns exames, né? Tá, tipo... É revelado que ele tem um tumor no cérebro, mas, tipo, e ele fala, ah, mais um, tá bom.
Não, e acho que aqui a gente liga também com o capítulo 47, né? Porque no 47, no obituário dele, ele morreu decorrente de um tumor na cabeça em uma operação de emergência, né?
É verdade.
E aqui, com 62, é mostrado que, tipo, ok, ele sobreviveu àquela, mas assim... O tumor não foi embora, né?
Na verdade, quando ele tem 76, o médico até fala, você precisa se cuidar, você precisa tomar cuidado. E ele responde, cara, você tá me falando isso faz 30 anos.
Ele meio que nega o tratamento, né?
Sim.
Aqui é aquela ideia de, por que eu vou tentar esticar pouco tempo e sofrer todo esse período? Eu prefiro viver como eu tô vivendo e mesmo que eu viva um pouco menos, né?
É, eu não falo pra esposa dele, tipo, o médico me receitou uns remédios, pediu uns exames, mas eu falei pra ele que eu tô cheio de tudo isso.
E assim, acho que o jeito, assim, que ela olha pra ele tão meiga, né? Tipo assim, ela entende, né? Que, tipo, ele já tá satisfeito, né? É um negócio que, tipo assim, é difícil de você acreditar nisso, né? Porque, tipo, ela podia falar, ah, você vai me abandonar assim, né, tudo. Mas, tipo, mostra com os olhos dela que ela entende.
Não, mas é bacana, né, que aí ele acaba recebendo aí a visita do filho dele. E o filho dele, que acabou de se mudar pro apartamento que era do pai dele. E aí o filho dele fala assim, olha, eu tava lá no estúdio do vovô, e aquele livro que ficava na mesinha dele, cara, tinha uma carta lá dentro e era pra você. Tipo, toma.
Nossa.
Cara, em 35 anos o cara não teve a moral de arrumar as coisas do pai dele que morreu, velho.
Não abriu o livro, né, cara?
Não abriu o livro, cara. E aí lá na carta tem um puta de um depoimento bonito, tem até a frase que o Felipe usou na entrada dele e tal, todo mundo chora, é embaçado.
Exato. Aqui o Braz, ele abraça o destino, né?
Sim.
Ele aceita o que ele tem e me parece até um pouco como um ato de oferenda. Assim, fazendo um paralelo com Iemanjá, né, e tudo mais.
Sim.
Tem aquele lance de você homenagear a deusa, né? Então, talvez foi só assim, cara, é isso que sobrou pra mim, é isso que eu tenho. E eu vou fazer desse momento o melhor possível, né, com as coisas que eu posso aqui.
Sim.
Com certeza.
E no final desse capítulo... Não vamos dizer o que acontece.
O que será?
Vão ler pra saber.
É, cara, Day Tripper é uma... Como o próprio nome diz, né, cara? É uma jornada, assim, repleta de emoção, de momentos, assim, que eu tenho pra mim, assim, que eu tenho que ler isso aqui periodicamente.
É.
Não tem como você ler uma vez só, porque... Ela te pega de assalto, né? Quando você lê pela primeira vez, aí você vai ler pela segunda.
Acho que é aquele conceito de livros de cabeceira, né, cara?
Uhum.
Que você, tipo assim, você vai pegar em várias fases da sua vida. E em cada fase da sua vida, você vai se identificar com um capítulo, né?
É isso.
Interessante vocês falarem isso, cara. Eu li essa história quando saiu no Brasil, em 2011, cara. E eu tô relendo agora pra gravar esse programa em 2021, cara. Putz, e a releitura fez muito bem, cara. Nossa, foi... Sensacional, tipo assim, porque, bom, agora eu sou outro Fábio, né, meio isso. Então, assim, em 10 anos eu posso dizer que eu já morri e renasci algumas vezes.
É, verdade, hein? Falta só seu livro agora, hein?
Caramba, hein? Não.
É, cara, vão ler Day Tripper, pelo amor de Deus, faça um favor pra você. A gente não tá aqui só falando, ah, é uma HQ. Parece que todos que a gente fala são muito boas, mas essa daqui, ela passa um pouco do nível, assim. Você vê como ela é reconhecida mundialmente.
Sim.
Não é só a gente que tá falando.
É, muitas das que a gente falaram passam um pouco de nível, né? Mas não, mas acreditem dessa vez, tá? Essa, né?
Exato. É, cara, eu não sei se eu devo fazer isso, mas eu vou perguntar pra vocês aqui, vocês que estão dividindo a mesa comigo. Existe a polêmica de Day Tripper, né?
Existe.
Opa.
Existe a polêmica de Day Tripper. É um negócio sério.
É.
Mas, assim, vamos só pincelar porque eu não quero tirar o mérito de ninguém. Mas existe uma acusação de que essa história é um plágio.
Sim. Existe. Existe, eu já não me lembro de quem. Ah, sei lá, até evito me aprofundar muito nisso, pela verdade.
Exato, mas a gente faz um programa e alguém vai falar, pô, mas os caras passaram pano pra isso e pra aquilo. Não é. Eu não tô passando pano pra ninguém, até porque, independente se for ou não, a história é maravilhosa, tá?
Sim.
É, né? Mas o que entende-se é que parece que o conceito dessa história foi criado numa aula lá do Fábio Moon. E do Gabriel, né? Eu acho que os dois davam aula e esse conceito nasceu na aula e não parece que não saiu dos dois. Mas dane-se. O que importa é o lançamento dessa obra maravilhosa e eles que trouxeram ao mundo e, cara, é isso aí. Muito obrigado. É bom, pessoal, fica recomendadíssimo. Então vá atrás da sua. Eu acho que é uma edição que você tem que ter na sua coleção. Mesmo que você seja um lombadeiro, cara, é muito bonito, é capa dura, vá atrás.
Nossa,
também,
é bonitão,
cara.
Mesmo.
Vá atrás também, a Panini fez uma edição aí completa. Tem a Absolute, eu acho que a Absolute chegou no Brasil, eu acho que não chegou, né?
Eu acho que não.
Cara, nem sabia que tinha Absolute lá fora, cara.
Nossa, lindona.
Caramba, meu, mas é que a Absolute é um formato assim meio diferente, mas é uma HQ fininha pra ter um Absolute, cara, ser guardada num estojo, etc. Eu não sei, cara, eu sou contra essas gourmetizações, cara, me desculpem, cara.
Eu tô tentando convencer o lombadeiro a comprar, tá, Fábio?
Cara,
caraca, tô vendo aqui realmente.
Ih, olha lá. Bonito, né, Felipe?
Bonito, velho, bonito.
Bom, se você ficou com vontade aqui de conhecer mais sobre os irmãos gêmeos, Fábio Moon, Gabriel Bá, ou ficou a fim de ir atrás do Day Tripper, tem todo o nosso apoio, porque é uma baita história. Bom, entre em contato com a gente, mande um e-mail lá para contato@gaqueiros.com.br ou envie um áudio de até um minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244 9417. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram, @podcastHQueiros. E considere participar da nossa campanha de financiamento coletivo. Estamos no PicPay e no Catarse. Conheça nossas recompensas, participe do nosso sorteio, entre no grupo secreto, tenha acesso aos episódios que só os padrinhos têm. Bom, tem muita coisa aqui do HQueiros Universe que a gente está criando aqui. E eu acho que é isso, né, pessoal? Conto com vocês na próxima semana.
Com certeza.
Com certeza.
Beleza, valeu.
Falou.
Falou.